Hagaki Corp Podcast.
Olá, está começando agora o HQ Corp número 113. Eu sou o Alan e hoje a gente reuniu a corporação para abrir as páginas do quadrinho Raiz Amarga, lançamento da Alta Geek Editora. E juntos, vamos acompanhar a família Sangerri tentar superar as dificuldades e erros do passado e se unir para combater esses demônios ou assistir a raça humana sucumbir diante do mal inimaginável. E para esse episódio, a gente conta com a presença do André, lá do perfil Masternerd. Seja muito bem-vindo, André!
Muito obrigado, Alan, pelo convite. Prazer falar com vocês. Eu sou o André, lá da página Masternerd no Instagram. E trago resenhas, trago dicas, opiniões. E vamos conversar sobre esse baita material que merece ser bem mais comentado.
Cara, sempre bem-vindo às suas colocações. Eu gosto muito das suas resenhas e dicas de leitura lá do perfil do Instagram, hein, meu amigo?
Obrigado, cara. Obrigado. Tento manter uma regularidade e trazer algumas obras que não estão sendo tão comentadas. O Raiz Amarga, inclusive, foi uma dessas. E muito bacana, né? Poder trocar essa ideia com o pessoal, trocar experiências, compartilhar as leituras. E é isso aí.
Complementando a bancada hoje, a gente tem o Rômulo, um dos produtores de conteúdo que eu mais admiro. Fala aí, Rômulo, tudo bem?
Fala aí, Alan. Fala aí, André. Obrigado novamente, Alan, por esse convite, por estar aqui. É a segunda vez que eu estou participando aqui do HQ Corp. É sempre um prazer imenso utilizar esse espaço para cumprir a missão do Além dos Quadrinhos, que é guiar vocês, ouvintes, vocês, leitores, do mainstream ao underground.
Pô, beleza, cara. E pra quem ainda não segue essa outra corporação que tá dominando tudo de gibi por aí, que é o Além dos Quadrinhos, tá perdendo muita coisa da gibisfera. Corre lá! Raiz Amarga, quadrinho escrito por David Walker, roteirista, cineasta, jornalista e professor de roteiro na Universidade Estadual de Portland, nos Estados Unidos. Ele escreveu essa história em parceria com Chuck Brown, que já escreveu outras histórias, inclusive do Justiceiro e Pantera Negra para a Marvel, além de ser co-criador da Rotten Apple da Dark Horse. A arte do quadrinho é de Sandor Green, que já trabalhou na Marvel, DC, Image e Dark Horse. E as cores são de Rico Renzi, colorista que trabalhou no premiado Homem-Aranha no Aranha-Verso, além de várias publicações da Marvel, DC, Boom Studios, IDW, Image e Dark Horse. O cara é bom demais. Hoje, aqui no HQ Corp, vamos conversar sobre a família Sangerri e sua luta contra o mal que insiste em tentar se colocar em nosso meio na sociedade. Já já a gente conta mais pra vocês logo após a vinheta. Fala galera, a gente deu uma paradinha rápida logo no início do programa pra te contar que nós agradecemos demais o apoio e por vocês ouvirem o nosso podcast. Esperamos que na próxima temporada vocês continuem com a gente e nos apoiem ouvindo e ajudando a divulgar o perfil da galera que participa aqui no podcast. Ah, e se você estiver ouvindo o programa pelo Spotify, não se esqueça de dar aquelas 5 estrelas que acaba mostrando para o algoritmo que esse podcast é relevante e com isso nos ajuda para que o aplicativo indique o HQ Corp para mais amantes dos quadrinhos. Já segue nosso perfil lá no Instagram? Ainda não? Corre lá, é só procurar por HQ Corp e interagir com a gente por lá também, valeu? Dado o recado, vamos de volta para o episódio e você fica com a sinopse do quadrinho de hoje.
Década de 1920. Criaturas demoníacas se materializam no Harlem. Conhecidos como os maiores caçadores de monstros de todos os tempos, a família Sangerri se especializou em curar as almas daqueles infectados pelo ódio. Mas esses dias estão acabando. Uma terrível tragédia ceifou a maior parte da família, deixando os primos sobreviventes divididos entre curar monstros ou matá-los. Agora, com uma nova raça de demônios soltos nas ruas do Harlem, a família Sangerri deve superar as suas diferenças e se unir, ou assistir a raça humana cair para um mal inimaginável. Um cenário vivo com detalhes de época numa trama sempre movida a reviravoltas surpreendentes. Uma mistura energética de ficção histórica, horror sobrenatural, que ganhou o prêmio Eisner, o Oscar dos quadrinhos.
Bacana, cara. Pô, ideia boa da gente se reunir pra conversar sobre esse quadrinho que realmente não foi muito falado na gibisfera. Eu senti um quezinho de Lovecraft Country um pouquinho nele ali, não sei se por causa da década que ele se passa. É, gostei bastante da leitura e por isso a gente se reuniu hoje aqui para falar. Rômulo, tu já tinha pesquisado algo sobre esse quadrinho antes de ler? Tu gostou da história? Conta pra gente aí um pouquinho.
Cara, eu nunca tinha pesquisado sobre o quadrinho em si, né? Eu costumo acompanhar ali os vencedores dos prêmios Eisner, do Hugo, enfim, desses prêmios norte-americanos, Harvey, Ringo. E aí me chamou a atenção que esse quadrinho, na verdade, que foi lá pela... Não foi nem no número 1, número 2, número 3 dele, já foi mais pra frente. Ele venceu, né, o prêmio de melhor série contínua no Eisner, em cima de Criminal e em cima do Demolidor do Chip Zdarsky, né, que são duas séries que são super aclamadas, super bem vendidas, super bem faladas aqui no Brasil. Olhei e vi, pô, legal, bacana, que legal que uma série da Image levou em cima dessas outras duas, mas nunca tinha me aprofundado sobre a história, né? Mas me chamou bastante atenção quando eu comecei a ler, assim, curti a composição inteira da história, né? Eu acho que é um roteiro muito bem escrito, uma arte que casa muito bem com a proposta ali dos monstros, né? De ser do passado, aquela arte steampunk também, e as cores do Renzi, né? Do Rico Renzi, eu acho que dá um quê a mais na história, porque ele traz essa cor meio de neon, de alto contraste. Ele é um cara conhecido, como você falou, por ter trabalhado em artes conceituais, storyboard lá do Homem-Aranha no Aranha-Verso, o filme número 1 lá da trilogia da Sony, né? E ele também é um cara que já trabalhou nos quadrinhos da Spider-Gwen e fez algumas capas do Punk Aranha também. O trabalho do cara é um trabalho muito parecido com grafite, né? Pra quem curte grafite, vai curtir bastante as cores aqui desse trabalho. Então, acho que a grande vitória desse quadrinho é ter juntado uma equipe que casou muito bem, né? O David Walker, né, ele trabalhou, já fez ali o Partido dos Panteras Negras, é um quadrinho também bastante legal dele que saiu pela Conrad aqui no Brasil. Ele já tinha trabalhado com Sanford Green, né, eles fizeram ali o Luke Cage e o Punho de Aço juntos. E o Sanford Green e o Chuck Brown também já haviam trabalhado juntos também em outros quadrinhos. Então pegou uma equipe ali que já estava muito bem azeitada, né, tinha ali... como é que eu posso dizer, um entrosamento, tinha liga, e esses caras juntos conseguiram dar o melhor do trabalho das suas carreiras, né? O Chuck Brown, até eu andei pesquisando sobre ele, porra, o cara tinha feito umas historinhas muito bobas lá do Guerra Civil 2 pela Marvel, mas assim, enfim, o cara tava desenhando, né? O roteiro era muito fraco, e deram Pantera Negra também, um Pantera Negra muito ruim que a Marvel fez, que era pra fazer propaganda de um carro da Lexus, mas mesmo com o roteiro horrível, a arte dele se sobressaía, e aqui a gente pode ver como é que ele trabalha em Raiz Amarga.
A questão da cor, eu realmente me surpreendi bastante. Adorei que tu comentou aí que parece realmente estilo grafite. Não sei se vocês lembram na história quando aparecia aquela questão assim, tá mostrando os monstros, aí ficava bem amarelo. Aí você ficava com aquela tonalidade meio doentia, uma coisa de contaminação. E aí na hora que tem batalha, eles também destacavam com vermelho, né? Tá sempre presente nas cenas de luta. Eu achei bem bacana essa questão das cores, cara. Isso aí me surpreendeu também bastante. E você, André? Já tinha ouvido sobre o quadrinho? Pesquisou antes ou pegou o quadrinho e já gostou da história?
Cara, eu pesquisei logo que ele foi lançado, mas eu vou explicar por quê. Eu acompanho muito pouca coisa no mundo dos super-heróis, né? Então, é bem bacana esse background que o Rômulo colocou, falando sobre a obra desses caras, sobre os materiais que eles já tinham trabalhado juntos, enfim. Eu não conhecia os artistas, o autor e tudo mais, mas eu sempre dou uma olhada no que a Image tá lançando. E, de forma pouco ortodoxa, até tinha lido já um primeiro volume do Raiz Amarga. E achei um baita quadrinho. Por vários motivos, né? Claro, o tema, eu acho que a gente já vai chegar lá, é muito interessante, é necessário, né, que a gente troque essa ideia também. E o quadrinho, ele traz dois fatos históricos muito importantes. O primeiro, já por onde ele se passa, no Harlem, né, em Nova York. Então, a década de 1920 até 1930 foi marcada pela Renascença, né, pelo renascimento do Harlem. Um movimento cultural, um movimento de artistas, um movimento, inclusive, que deu origem a nomes como Louis Armstrong e outros artistas das artes plásticas, enfim, do cinema, do teatro. Um movimento que combatia muito a utilização do chamado blackface. E a obra fala sobre isso. Inclusive, vocês bem comentaram sobre a arte, sobre as cores. Existe um artista dessa época, né, do renascimento do Harlem, chamado Aaron Douglas. E é um cara que trabalha sombras com arte, essas sombras são coloridas, todas elas têm a ver com a música. E também, na década de 1920, é marcada pelo massacre em Tulsa. A obra se passa, se não me engano, em 1924, o massacre em Tulsa foi em 1921. Esse tema ele até é tratado dentro da HQ também. Então, com isso, eu enxerguei essa obra com uma riqueza muito grande, né, do tema que trata, da forma como é construída. É claro, na superficialidade a gente tem essa história da família, dos caçadores de monstros, dos monstros que se alimentam, né, de uma coisa muito específica, o steampunk, essa coisa da história familiar, o tema da alquimia, a arte, que é sensacional, as cores, o roteiro, que é muito bem amarrado, muito bem escrito, que nos envolve. Então, desde o primeiro momento, quando eu tive contato, até na minha página, vez ou outra eu faço ali um especial de obras que poderiam ter sido lançadas, essa entrou também ali num post, acho que em 2021, no início ainda de 2021, porque é uma obra que me chamou muito a atenção. E eu esperava muito que ela fosse lançada por aqui, e foi um prazer imenso poder ter lido, né? Poder ter conhecido esse material, que merece sim ser comentado, e merece, além de ser comentado, merece também ser investigado, né? Ele merece ser detalhado para que a gente entenda cada um desses pontos, entender esse contexto histórico é bem legal e que vai refletir muito em toda a disposição dos fatos que correspondem ali à própria obra em si, né? Então, eu já tinha ouvido falar, já conhecia, já tinha lido um pouco, mas ler o primeiro volume, né, completo, com todo aquele jogo de capas, de grandes artistas e tudo mais, é bem legal.
Cara, eu tava pensando aqui, realmente, o quadrinho se passa e ele traz de volta essa questão sombria dos motins raciais, do Verão Vermelho, do massacre de Tulsa. A gente vê que tudo ali é representado, uma situação onde centenas de negros foram mortos, acabaram sendo mortos pelos racistas. Eles usam isso na história para mostrar como o racista é um mal crescente que ainda tá querendo dominar tudo e todos. Eu acho que esse é o mote, mais ou menos, da história. Através do Sangerri e de outros personagens, a gente acaba vendo que todos esses eventos horríveis que aconteceram acabaram trazendo tristeza e raiva, que são quase que palpáveis no diálogo entre eles, né, e nas ações dos personagens. É um quadrinho que a gente mal começou a falar, e eu já estou me emocionando novamente aqui de lembrar de como eles conseguiram usar esses motes no roteiro para transformar o mal, né, o mal, o racismo, a intolerância, em uma coisa palpável, em um monstro real.
Quem te deu seu emprego, Marty? Foi um negro?
Por que não se senta, Beth? Está tudo sob controle.
Entre 1876 e 1900, o que as pessoas de cor estavam fazendo? Carregadores, babás. Enquanto nossos pais e avós construíam um mundo. Esse mundo. Agora, estou sentindo hoje à noite que alguns dos homens aqui concordam em levar as coisas devagar e sempre. Mas querem saber? Devagar e sempre é como um mofo cresce. As senhoras sabem disso.
Não dá pra esfregar.
É isso. É isso aí. Quando começa, já é tarde demais. Esfregar não adianta. E aí, esse mofo preto e lento vai tomando conta de tudo. É por isso que nós... Vocês precisam proteger o que o meu pai, nossos pais, construíram. Não devagar e sempre, mas caramba, agora mesmo. Alguns de vocês tratam o que foi conquistado como um presente em vez de um direito de nascença.
Isso mesmo.
Rômulo, eu tava pensando aqui em te perguntar, teve algum personagem que te marcou bem ou te marcou mais nessa história? Conta pra gente.
Alan, os personagens, eu acho que eles são todos bastante carismáticos à sua maneira, né? Mas eu acho que a mãe Eta, ela me marcou porque ela lembra muito a minha avó, sabe? De ser aquela mãe de família, linha dura, que comanda os netos, né? Porque ali a gente, em determinado momento da história, a gente sabe que a mãe deles, ou pelo menos de um deles ali, não tá mais no plano real, né? Não tá mais viva. E a mãe, a avó ali, a mãe Eta, né? Como é chamada, ela comanda a família com linha dura, ela dá as regras, ela dita o que pode, o que não pode fazer, ela que fabrica a raiz amarga, né? Que é o composto ali que meio que salva as pessoas que são corrompidas, né? E até a forma como é chamado, assim, de carinhosamente de mãe, né? Não é a avó Eta, é a mãe Eta. Ela me marcou bastante. Mas eu gosto também daquele personagem. Esqueci o nome dele agora, me perdoem. E vai casar depois com a cena que mais me impactou, que é aquela cena da Ku Klux Klan, né? Quando ele aparece lá e mostra a forma como ele lida. Assim, um lado da família lida muito pacificamente ali com os monstros que surgem, ele não. Ele é um cara mais violento, ele é amargurado, ele já sofreu. E eu também me identifiquei assim, um pouco com a forma como ele lida com os problemas. Mas preferencialmente, acho que a Mãe Eta, ela é uma personagem que tem muita coisa escondida ainda para um volume 2, um volume 3 aí. Eu tô curioso para saber mais sobre o passado dela.
E você, André? Teve algum personagem aí que te marcou mais, que você achou que vale destaque?
Sim, pessoal. Todos os personagens são muito carismáticos, né? O Rômulo colocou muito bem o ponto dele sobre a personagem. Eu considerei o Berg, que é o grandão, né, um personagem muito bacana. Porque, de cara, quando a gente vê a capa do gibi, a gente vê aquele cara que dá pra ver que é o mais forte de todos, que tem um semblante ali de ser um cara de poucos amigos e tudo mais. Ele é, sim, sem dúvida, o homem forte da família. Mas não só isso. Quando a gente enxerga aquele cara, parece que ele vai sair dando porrada em todo mundo, que esse vai ser o tipo de diálogo que ele vai ter. E não tem nada disso. Ele é um cara extremamente culto, até mesmo erudito, assim, eu diria. Foge a regra da estética apresentada pelo personagem. Acho que isso é uma surpresa muito boa. E ele também é um personagem que ele tem muitas facetas, né, ao longo da HQ. Ele tem ali uma representatividade bem importante, como sendo aquele personagem que é o porto seguro daquela família, aquela pessoa que todo mundo confia, que todo mundo sabe que ele não erra, que ele não comete nenhuma falha. E ao mesmo tempo ele acaba sendo muito prejudicado ali ao longo da história. Mas mesmo assim, ele é um cara que puxa toda a coragem, todo o enfrentamento, mas também é uma pessoa muito moderada, muito razoável, né? Sabe quando agir, sabe quando determinada ação é demandada e como agir diante de cada situação. Então, eu acho que esse é um personagem que ele centraliza muito o ritmo da história como um todo. A história em si, ela chama para uma certa violência, para um dinamismo muito grande. Ele dá essas quebras em toda a história. O roteiro é muito baseado também nesse sentido, para que ele participe, para que ele dê essa quebra, né? Que ele quebre a tensão, que ele dê ali um toque de humor também para a história. Acho que ele é um personagem essencial para que Raiz Amarga seja uma história tão boa quanto é.
Cara, a gente fechou bastante nessa colocação. Eu senti assim, cara, que tinha, como o quadrinho é um pouco dinâmico, né? Ele tem uma dinâmica meio frenética, né? E os personagens são apresentados bem rapidamente. Uma coisa que é bem legal é que eles são apresentados assim, mas as suas personalidades e pontos fracos e fortes, elas aparecem de cara, né? Como tu mesmo falou, André, o Berg é um cara gigante, cheio de carisma, que traz um vocabulário e uma forma de expressar suas ideias bem diferente. Ele é grandão, todo bruto, mas é um cara erudito, né? E isso acaba transformando ele em algo maior ainda, né, cara? Outra coisa, na hora que ele tá treinando ali, que ele pega pra ser mentor do Cullen, né? Que é o mais jovenzinho, que é o inexperiente da família, que tá sendo treinado pras batalhas lá. E acho bem legal a interação deles, né, cara? Que tem aquela coisa do mestre e do aprendiz. E o Cullen tá passando cada situação horrível ali. E o Berg tá tranquilão lá, só esperando o momento certo pra agir. Outra coisa que eu achei bem legal, que fora os membros imediatos ali da família Sangerri, eles são bem mais desenvolvidos agora nessa primeira edição, mas a história deixa claro pra gente que vai ter mais gente, né? Tem outros membros da família espalhados por aí. Tem aquele lá que é o Ford Sangerri, que eu acho que é esse que tu citou, Rômulo, que é o mais amargurado. Eu pensei na hora daquele cara ali sendo interpretado pelo Idris Elba no cinema, sabe? Ele é daquela outra parte da família que acredita que os humanos foram contaminados porque eles procuraram isso pelo seu próprio ódio e preconceito. E ao invés de salvar com a raiz, ele acha que tem que matar os monstros ao invés de curar. Eu achei isso bem bacana. Uma ideia bem diferente, porque você tem duas partes da família, né? Uma que tá ali pra curar e a outra que não tá mais com paciência pra isso. Não quer mais saber de tentar curar esse pessoal do ódio, do racismo, e quer eliminar esses monstros.
E tem uma parte lá no quadrinho também, que eles, acho que ele descobre, né, de onde os monstros estão surgindo, que tem uns mapas, que a gente vê o mapa dos Estados Unidos espalhado, e a gente vê que em vários pontos está tendo essas infecções, né, não só no Harlem, não só em Nova York, e talvez, assim, não sei o volume do
vai seguir pra esse rumo, mas talvez a gente veja mais Sangerie aí, né? Espalhado pelos Estados Unidos, quem sabe, não traga novos personagens carismáticos pra gente.
É, cara, é. Eu tô muito animado. Uma das ideias até da gente falar mais desse quadrinho é pra que a Alta Geek não desanime e não demore tanto a trazer a continuação, porque realmente eu fiquei interessadíssimo em saber como que essa história vai caminhar. E realmente, apesar de ser um quadrinho que é um quadrinho de aventura, é um quadrinho que tem camadas, que fala sobre essa questão de racismo, eu gosto de quadrinhos de terror. E tem umas partezinhas que chega até a ser arrepiante mesmo, né? Principalmente se a gente for considerar que os monstros na história aqui que a gente tá lendo, eles são representados aqui no plano material por um monstro da vida real, que é o racismo, né? Uma parte que eu gosto, que eu queria destacar aqui, é naquela hora que tá aquele bando de policial lá com pele amarelada, né? Que eles estão possuídos. A gente tá tentando não falar tanto para não estragar tanta experiência de quem vai ler, né? Então eles estão possuídos ali e estão cercando um menino negro ali, espancando, batendo, bem como a gente já viu em várias cenas. A cena vira pros policiais e eles gritam: o que você tá olhando? E aí aquelas palavras, feito uma onomatopeia gigante assim no quadro, né, cara? Aquilo ali é um pouco assustador, você vê, pô, aqui a gente tá vendo representado num quadrinho, mas a gente já viu isso várias vezes na TV, a gente vê isso bastante lá no cenário americano, com aquela questão lá dos policiais e o racismo todo que a gente vê por lá e por aqui também. Então esse pano de fundo da história do Sangerie é um cenário totalmente inspirado em eventos históricos e que a gente tá vivendo hoje em dia.
A cena começa, Alan, se eu não me engano, eles invadem uma casa noturna que tá tocando jazz e blues, que são sons ligados à cultura afro-americana, né? E a casa de show tá lotada ali de jovens afro-americanos, né? E eles entram ali sem o seu menor pudor e começam a espancar, a considerar todo mundo culpado apenas pelo tom da pele, né?
É, e tem uma coisa, né, pessoal, que se você olhar alguma página solta, sobretudo essas páginas que mostram essa violência e tudo mais, primeiro, né, que a gente não identifica de pronto uma HQ necessariamente que trata de monstros, mas sim da própria realidade, né? E outro ponto é que ela fica muito atual. Então tem ali, logo no início da HQ também, uma abordagem policial num parque, onde tá, né, justamente o Berg e aquele outro menino mais jovem da família, eles são simplesmente abordados por nada, né? Claro, eles estão ali passando por uma situação que eles precisam resolver, tem ali algumas um detalhe da HQ, né? Mas eles são ali interpelados, né, pelos policiais, e ali eles já são culpados, né? Então, a gente vê esse clima e os monstros, sim, são ali, claro, um ponto focal, né, de preocupação dos personagens e tudo mais. Só que para essa família, para o Sanji, de modo geral, a preocupação dele está o tempo todo, né? Com tudo. Então, no convívio social, no trato com as autoridades, eles precisam estar fugindo o tempo todo. Então, eles precisam ter essa preparação. Até no início da HQ, quando o Alan comentou sobre aquele treinamento, o Berg pega pesado, né? Ele deixa ali o monstro quase dominar, né? Mas ele sabe que ele precisa fortalecer aquela família, aquelas pessoas, aquele treinamento, ele precisa ser muito sério. Porque a preparação dessa família para simplesmente existir é muito pesada. Então, eu acho que a HQ ela vai traduzindo esse clima, né, que a gente percebe, como bem vocês comentaram ainda há pouco, desses fatos absurdos, né, sobretudo da polícia norte-americana, mas não foge a regra, aqui no Brasil acontece a mesma coisa. E toda essa violência descabida, coisas do tipo, que são traduzidas ali na HQ. E é importante também, eu acho que não vai ter problema comentar, não é um spoiler, porque isso a gente já sabe do início, do que os monstros se alimentam, né? Do como eles se fortalecem, né? Justamente isso, é o preconceito, é o ódio, e isso vai ficando cada vez mais latente, né? Parece que esses monstros são muito fáceis de se reproduzir, porque basta sentir o que eles sentem, né?
Interessante tu citar esse ponto, porque eu tenho gostado muito desse novo rumo que o terror pós-moderno tá seguindo, de abandonar um pouco essa história de vampiro, lobisomem, monstro do Lago Ness, essas coisas mais. Não tem a existência, né, baseada em fatos do mundo real. Eu tô gostando muito desse rumo de que, por exemplo, quadrinistas como Han Vi têm utilizado nas suas obras também para criticar certos tipos de preconceito e falar que, na verdade, o terror, o grande problema do mundo é o próprio homem, são as próprias atitudes do homem, né? A gente tem ali, por exemplo,
o Selvagem Litoral, que saiu pela Chaos Comics, que ele usa a questão do colonialismo britânico. É, usa até vampiros, no caso, mas na verdade os vampiros são os colonizadores britânicos que estão invadindo a Índia ali com total violência, né? A gente teve Infiel, que saiu pela Pipoca Nankin também, que traz a questão da islamofobia, que é preconceito contra imigrantes. E aí me vem à cabeça aqui também dois mangás que tem um plot bem parecido, que é o Shoujin X, que tá saindo agora pela Panini, e o Jagan também. O Jagan já encerrou em 14 volumes há um tempo atrás. E o Jagan, na verdade, são seres, né, extraterrestres que vieram ali pra Terra e entraram no corpo das pessoas, e eles ficam ali em estado latente, né? Eles não se manifestam até que as pessoas... até que eles são alimentados ali por ódio das pessoas, por preconceito, e aí eles, enfim, se transformam em monstros totais, né? E aí, pô, tem um cara que, de fato, tem preconceito contra pessoas estrangeiras ou contra pessoas negras, e aí o monstro acaba se rebelando de maneira total, que é bem parecido com um plot aqui que tem em Raiz Amarga. Então eu tô curtindo bastante essa nova cara do terror, sabe, mundial.
Tudo bem, doutora?
Diga você.
Tô caçando uma aparição. Pode ser qualquer um.
Então eu posso ser um monstro?
Não, você tá limpo.
Por que você?
Por que eu o quê?
Por que você caça monstros? Por que não deixa outro fazer isso?
Ué, porque não existe outro tão burro. É o meu trabalho. Alguém tem que salvar as pessoas. Incluindo você.
E tem uma cota? Quantas pessoas tem que salvar?
Todas.
Mas todas? Acha que tem que salvar todo mundo?
É, o mundo inteiro e além.
Como? Acredite, digo que disser, já ouvi coisa pior.
E se eu não impedir e salvar todo mundo, ninguém mais vai e todo mundo vai morrer.
Isso é horrível.
Bota horrível nisso.
Com apocalipse ou sem apocalipse, com monstros ou sem monstros, é uma carga imensa nos seus ombros.
Cara, então a gente vê que realmente parece que é um movimento que vem tomando a questão do horror. Eu também concordo contigo, Romulo, tanto no cinema também, a gente tem visto filmes que fogem do convencional, né, e trazem esse tipo de colocação, que a gente pode chamar de pós-horror moderno, né? Tem muita gente que não gosta dessas classificações.
Um dos melhores filmes de terror da atualidade é o Corra, né, pô? Que é sobre racismo, né?
Exatamente. E você fica sentindo aquela sensação, né? Aquele suspense terrível preso numa situação e não precisa ter monstro, não precisa ter demônio, não precisa ter possessão e você fica apavorado, cara. É muito bem colocado.
E esse horror é bem como o Romulo comentou, ele se aproxima muito mais do espectador. Né, do que simplesmente, como bem o Rômulo comentou, literalmente, o monstro do Lago Ness. Cara, não, né, não conversa com a realidade, com o dia a dia, com os medos reais. Né? E continuando, né, além do Corra, o Nós também é um baita filme que trata exatamente sobre isso, sobre essa questão do preconceito. É claro que tem toda uma metafísica no meio ali, mas o mote, né, o plot do filme, ele se baseia nisso, ele se baseia em problemas do cotidiano, em problemas que, lógico, são ali exacerbados, né, na tela, mas são reais.
Exatamente, perfeito, cara. Eu não sei se a gente se antecipou ali na conversa, que eu tava querendo perguntar pra vocês se tinha alguma cena que vocês consideraram mais impactante, apesar da gente já ter falado um pouquinho de algumas cenas. Ficou alguma cena que você queria destacar, Romulo, que você curtiu pra caramba?
Cara, eu curti muito a cena lá que tu disse que o personagem é Ford, né, o nome dele, que mostra ali um pouco a quebra da expectativa que a gente tava tendo com o quadrinho, de ver a família, tá, não, vamos curar os caras, vamos reverter, vamos tratar, o preconceito tem cura, né, basicamente isso que eles estão querendo falar ali, enquanto o Ford chega, pô, preconceito não tem cura não, a gente tem que descer o cacete, tem que meter bala, tem que expulsar os monstros, e acontece bem numa reunião da Ku Klux Klan, né, ele chega lá, os caras já estão tudo virado em monstro lá, com o capuz branco, a roupa branca e tal, e aí quebra muito ali a expectativa que eu tava tendo. Pô, será que vai ser um gibi bem pacífico, assim, bem good vibes ou não? Vai ser assim não, vai ter violência também, vai ter... E aí a gente vai ter que... Os roteiristas vão ter que saber equilibrar bem a balança pra não pesar pra nenhum dos lados. Eu acho que isso aí mostrou pra mim um pouco da habilidade da escrita deles.
Eu também curti muito, cara, esse personagem. Pensei exatamente isso. Foi uma quebra na narrativa do jeito que estava seguindo, né? Só paz e amor, vamos tentar compreender, vamos tentar enxergar o lado do que está produzindo o mal, está alimentando o mal na Terra. E de repente a gente vê uma outra pessoa que pensa diferente, que não quer conversar muito, tem os motivos dele, não apareceu ainda pra gente aqui nessa primeira edição. Eu espero, pelo menos, que vai ser bem mais desenvolvido a partir daí o personagem. E aí a gente pode entender o que levou ele a abandonar os métodos da família e passar a ser um exterminador de monstros. E você, André? Tem alguma parte, alguma cena do quadrinho que te impactou, que você gostaria de destacar aqui pra gente hoje?
Olha, gente, eu acho que essa cena do Ford, ela é unânime, né? E é importante até a gente fazer um destaque, porque essa cena onde acontece aquele evento ali com os supremacistas e tal, a primeira nota, né, do quadro fala Sul do Mississippi, 1924. Então, ele tá separado, né, da família. Num lugar, assim, que é reconhecido, né, pelo cinema e pela literatura e pela história, né, como um lugar muito pesado, né, em relação ao preconceito, em relação à própria escravidão nos Estados Unidos. E ali é interessante que, além daquele evento, né, com os supremacistas, que são os monstros, né, eles têm essa representação, uma daquelas pessoas que está junto, né, acaba sobrevivendo. E você veja, né, ali a gente fala, além do preconceito, sobre a ignorância. Porque aquele personagem que acaba sobrevivendo a tudo isso, ele não entende que aquilo é preconceito, né? Aquilo tá tão enraizado, aquilo faz parte de uma cultura tão pesada, que ele fala, cara, você vai matar todo mundo, né? E a sangue frio, né, ainda o próprio Ford, ele fala, literalmente, né, a meu ver, não teve nenhum pingo de sangue frio no que fiz, nenhum pingo, vocês iam linchar uma pessoa, ou seja, ele tá sempre reagindo, né? Por isso, talvez, que ele seja um personagem tão duro. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu com ele no passado, a gente sabe que, inclusive, ele mesmo cita, né, o massacre de Tulsa, né, em uma fala ou outra da HQ, então muito provavelmente a gente vai ter ali alguma resposta nesse sentido, mas ele é um cara que representa o pessimismo, né, assim, e não só o pessimismo, mas talvez o realismo, né, daquela situação. Ele precisa usar as armas que ele tem, né, talvez pelo fato de ser como um lobo solitário, assim, né, ele tem assumido essa postura super enérgica, né, de não aceitar absolutamente nenhum tipo de representação do preconceito e dessa monstruosidade, né? Por consequência, para ele, essa purificação que a família Saint-Géry procura funcionou de outra forma, né? De uma forma muito mais brutal. Talvez tenha sido a forma como ele aprendeu a lidar com isso. Então, acho que essa cena revela muito do ritmo, né? Que tem essa quebra, né, dentro do quadrinho, que até então realmente estava sendo uma coisa um pouco mais demorada, um pouco mais leve. Mas com ele a coisa se torna diferente, né? A coisa se torna muito mais agressiva, muito provavelmente pela própria experiência de vida que esse personagem teve.
André, acho que é interessante aqui nos Estados Unidos, porque eu vou citar um filme aqui, que eu lembrei agora. Para quem quiser entender a questão do sul dos Estados Unidos, assista o filme Green Book, O Guia, né? Que é a questão lá do músico de jazz, né? De blues lá, que tem que fazer uma turnê, o cara tá estourado nos Estados Unidos inteiro, tem que fazer uma turnê e aí vai ter alguns shows no sul dos Estados Unidos. E ele vai com um motorista branco, que ele tem que ir com um motorista branco pra proteger ele. E aí você vê, pô, o cara tem dinheiro pra caralho, o cara é super rico, mas vai pra um hotel chique, não, aqui a gente não aceita preto, a gente não aceita. Vai pra uma casa de show, não, aqui a gente não aceita pretos. O cara tá tocando, pô, quem tá tocando essa música tão bonita? Porra, é preto, não sabia que preto tocava desse jeito. E isso é um filme que se passa em 1962, ou seja, 40 anos depois desse acontecido na HQ. Ainda assim, o preconceito era muito forte no sul dos Estados Unidos. Ainda é.
Verdade, cara, um baita filme esse aí. Inclusive, o Green Book seria uma espécie de guia quatro rodas explicando onde que uma pessoa preta poderia parar, ou onde que eles aceitariam um restaurante, um caminho, eles só poderiam usar aqueles estabelecimentos. Baita filme, para quem não assistiu ainda, fica a dica.
Pô, realmente, é foda. O cara tem que ter um livro para saber onde pode dormir, onde pode comer, né, velho? Caralho.
É, e ele é extremamente educado, um cara culto, um baita de um pianista. É, admirado, mas não poderia, né, usufruir do que ele tinha ganho, da fama, do dinheiro, por conta da cor da sua pele. É um filme muito legal.
O Dr. Shirley podia ter ficado no norte sendo bajulado por ricos em festas exclusivas por 3 vezes mais dinheiro. Mas ele pediu por isso.
Por quê?
Porque ser gênio não é o bastante. É preciso coragem para mudar o coração das pessoas.
Está procurando o banheiro?
Sim, estou.
Eu vou ajudar. Fica lá fora, perto daquela árvore.
Eu posso voltar para o meu hotel e usar o banheiro de lá. Mas isso levaria pelo menos meia hora.
Nós podemos esperar.
É um terno bonito, Tony.
Desculpe, mas você não pode provar o terno.
O que foi que disse?
Você é meio negro também?
Mãos na cabeça! Agora!
Você jamais ganha com violência, Tony. Você só ganha quando mantém a dignidade. E a dignidade é o que sempre prevalece.
Inclusive, Alan, você comentou sobre o Idris Elba, né, interpretando o Ford. Eu enxerguei o Mahershala Ali. Eu enxerguei ele como assim, se fosse filmado, o ator seria preciso para esse papel.
Eu vou aceitar a sua sugestão para eu chamar ele para o elenco, mas depois que eu ver ele em Blade, tá? Eu quero ver como é que ele vai se sair em Blade, se ele vai ser tão malzão. Aí tudo bem, a gente troca o personagem.
E bota o Cullen. O Cullen seria o Chris Rock.
Então. Pronto.
Pronto, aí tem tudo a ver, é verdade, cara. Com aquela falação dele lá, ia ser bem engraçado. Nas minhas cenas, eu queria destacar aqui na hora que ele... Pô, a gente tá sempre girando em torno do mesmo personagem, mas eu acho que foi o impacto que ele trouxe aqui pro quadrinho, né? Quando eles vão visitar aquela cabana onde eles estão atrás de onde tá surgindo o mal naquela região ali, eles vão para uma cabana onde tem uma bandeira dos confederados, lá no norte do Mississippi, né? E aí, o cara que sobreviveu do massacre acaba se tornando uma espécie de sidekick nessa parte da história. Uma coisa que eu queria destacar aqui era a tradução, cara. Eu gostei bastante da parte da tradução aqui, onde eles deixaram os personagens com aquela voz de interior, né? O sotaque do interior... Já que as pessoas não são muito estudadas, então eu gostei bastante da tradução dessa parte e da forma como se mostra um dos monstros, né, que eles foram lá verificar nessa cabana. É claro que tinha um senhor, boné dos confederados na cabeça, e não, ele não hesita nem um segundo em expressar o que ele sente pelas pessoas pretas, né? Tanto que até o gurizinho pergunta, pô, dizem por aí que você tem um monstro que come os pretos. Aí ele, sim, branquelo, xereta e preto, posso sentir ele chegando. E aí na hora ele se revela que ali ele é um dos monstros, né? E eles foram ali pra poder destruir um desses... Eu não sei como é que é dividido ainda, né, cara, nessa mitologia aqui, se eles dividem por parte, não sei se eles dividem por estado, né? E aí eles vão lá pra matar esse demônio. Eu achei muito bacana, porque na verdade era um demônio fingindo ser um homem. Diferente dos outros casos que a gente vê na história, onde as pessoas acabam sendo contaminadas por esse mal que habita na Terra. Esse, na verdade, era realmente um demônio. Então essa é a cena que eu gostaria de destacar, porque eu achei bem bacana esse plot twist de um cara ser um dos piores racistas na imagem que tu vê aqui. Ele, na verdade, não era um contaminado. Ele era um demônio que divulgava essa ideologia, passava isso de geração para geração.
E outra cena também muito impactante, acho que abre muita porta pro filme 2, que tá ali nas últimas duas, três páginas do quadrinho, não dá para falar, né, porque vai ser um baita spoiler, mas o final do quadrinho também é muito bom, não acha? Assim, tu não acha que vai trazer muita coisa pro volume 2 também, não, Alan?
Eu acho, cara, vai expandir o universo de uma maneira incrível, né? E é aquele negócio, é um gancho que termina, né, a história, se você quiser interpretar assim, ela se finda aqui nesse encadernado, mas te deixa um gancho incrível pro que vai acontecer mais pra frente. Realmente isso aí a gente vai deixar a galera na expectativa, né, cara? Você vai ter que ler para saber sobre esse gancho que a gente tá falando aqui. Bom, vocês ouvintes já devem ter percebido que a gente tá falando bastante da tônica do que foi o quadrinho, né? Que é sobre a camada dele, uma das camadas dele que fala sobre o racismo. Usa uma história de uma família que combate monstros naquela época para falar sobre o mal que assola o mundo. E eu queria perguntar para vocês, André... Como a leitura desse quadrinho te fez refletir sobre o racismo e a representatividade até na nossa sociedade? Tu chegou a pensar algo mais ou tu já vinha com uma bagagem que tu já conhecia, já conseguia identificar essas situações e acabou só reconhecendo elas na história?
Cara, é um pouco das duas coisas, né? A gente tá vivendo um mundo em que as coisas absurdas estão se tornando cada vez mais normais, né? Inclusive, nossos olhos têm ficado cada vez mais confortáveis, infelizmente, em ver atrocidades, em ver absurdos. A gente está vendo conflitos internacionais pesadíssimos acontecendo. A gente está vendo, ano após ano, massacres em escolas. Isso acontecendo aqui no Brasil, né? Do nosso lado, muitas vezes. Esse quadrinho, ele mexe muito porque ele traz um contexto muito importante, né? A gente está falando de uma época em que ocorreu um dos movimentos artísticos mais importantes da história né, dos Estados Unidos para o povo preto. Mas também é a mesma época onde aconteceu um dos maiores massacres para eles. Então é essa coisa muito ambígua, né? E a representação, a forma como o racismo está sendo demonstrado aqui, eu acho que ele fica muito fácil de se entender, né? Basicamente, os racistas são monstros, né? E se aglomeram com muita facilidade e se reproduzem com muita facilidade, que transferem aquele ódio para outras pessoas de forma muito fácil. Então, acho que isso, o quadrinho, embora ele tenha esse tom que puxa um pouco para o bom humor, que puxa para essas cores mais vibrantes, mas a mensagem que ele traz é muito pesada, né? Tão pesada que vai culminar ali num final muito complexo, né? Um final que deixa a gente pronto para qualquer coisa. Né? E essa violência tende a isso, né? Tende a nos deixar pronto para algo ainda pior, para algo ainda mais difícil, para algo ainda mais, para algo ainda menos compreensível, né? Então, é um quadrinho que tem essa carga muito poderosa, né, na sua mensagem. É um quadrinho com personagens muito bem desenvolvidos, cada um representa ali um certo tipo de grupo, e que com certeza vai valer a pena, mesmo que a pessoa leia da forma mais superficial possível, né? Só enxergando ali um grupo de caçadores de monstros, já seria uma ótima leitura. Com todos esses bastidores, né? Com esses contextos sendo apresentados, né? E tudo mais, eu acho que ela se torna uma leitura muito rica, muito repleta de camadas, né? Então, com certeza, foi um quadrinho que me fez aprender mais, que me fez, inclusive, pesquisar sobre esses eventos que eu comentei, né? O Renascimento do Harlem, o próprio massacre de Tulsa, né, que agora tem sido um pouco mais comentado do que já foi no passado. E eu recomendo que todas as pessoas, né, que escutem o nosso podcast, mas que também leiam esse quadrinho, também pesquisem sobre esses movimentos. A gente vai entender muito mais sobre toda essa questão histórica, né, e quanto isso é problemático e quanto isso custa na vida, né, de muitas pessoas. Então, acho que essa foi a principal mensagem que esse quadrinho trouxe.
E você, Rômulo, também achou algo para refletir sobre o quadrinho? Ou tu já foi ler sabendo do que seria a história?
Falando historicamente, né, acho que o quadrinho teve muita coisa a acrescentar, porque a gente não sei, eu particularmente não sei muito sobre a história americana, então tem essas situações aí que o André trouxe, por exemplo, o Renascimento do Harlem, o Massacre de Tulsa, que eu não conhecia, eu desconhecia. O Massacre de Tulsa eu fui conhecer por conta do quadrinho, né, fui pesquisar. O Renascimento do Harlem, eu acho que até tô descobrindo um pouco mais agora, né, falando com o André aqui. A gente sabe que o Harlem tá ali no estado de Nova York, mas ele não foi conectado com Manhattan até quase 1900. Manhattan não tinha espaço para pretos, né, os pretos acabavam indo ali atravessando o Rio Hudson para ir pro Harlem. Então isso eu sei porque já vi algumas obras aí, alguns filmes falavam sobre isso, mas eu vou até pesquisar um pouco mais sobre essa questão do Renascimento do Harlem. Sobre as questões cotidianas, infelizmente, e não é por falta de habilidade dos roteiristas, mas é porque acontece muito, não me trouxe nada de novo. A gente sabe o que acontece com a população preta, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto no resto do mundo. A gente vê, as redes sociais hoje estão inundadas de vídeos de entregador do iFood que é preto, que não pode entrar num condomínio de luxo, de um policial que se ajoelha no pescoço de um jovem preto na manifestação e mata o cara asfixiado. Aqui no Carrefour a gente viu o cara aqui, né, segurança, fazendo a mesma coisa com um jovem preto também. Então, assim, infelizmente não é nada novo, porque essas situações persistem, elas insistem em continuar existindo. Mas é interessante que as obras, a arte pare de abordar essas questões para que a gente não esqueça, né? A gente precisa falar o tempo todo, É a mesma questão do nazismo, né? O que aconteceu? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os soldados lá, os aliados, levaram os alemães para visitar os campos de concentração, para que ninguém nunca dissesse que nunca aconteceu. Ó, tá aqui, vocês viram, tem fotos, a gente vai espalhar no mundo todo e a gente vai falar disso a vida inteira, porque a gente não pode esquecer, porque a história não pode se repetir. Infelizmente, hoje, o racismo ainda se repete, mas a gente não pode esquecer que ele existe. Eu acho que o quadrinho, ele traz muito essa questão pra gente.
curti muito a leitura, tô muito ansioso aí pros próximos volumes. Ah, e vale ressaltar, Alan, que eu acho que os caras têm muita propriedade para falar, porque dos quatro autores, né, dono da propriedade intelectual, três são pretos, né, que é o Walker, o Brown e o Green. Apenas o Rick Renzi é branco, então os caras sabem o que estão falando, eles sofrem isso na pele, as famílias deles sofreram isso nas peles, né, inclusive o Walker, como eu falei, fez até o Partido dos Panteras Negras também, um quadrinho sobre movimentos ali, protestos da população negra nos Estados Unidos. Então, assim, os caras sabem, é importante que tenha essa representatividade, né, de pretos falando sobre pretos. Felizmente não é um quadrinho de brancos falando sobre pretos. Acho que é importante também ter essa representatividade no grupo que construiu a história.
Posso fazer uma pergunta para vocês, pessoal? Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Eu enxergo que nos quadrinhos os autores, eles têm muito mais liberdade, né? Tá certo, a gente tá falando aqui da Image, né? Então é uma grande editora, né? Faz parte da indústria norte-americana. Mesmo assim, o quadrinho traz uma mensagem muito poderosa. Raiz Amarga tem seus direitos, né, adquiridos para ser filmado. Inclusive, a Regina King, que é uma baita atriz, foi escolhida para dirigir essa adaptação. Não sei quando que vai sair, não sei nem a que pé anda essa produção. Mas vocês acham, Rômulo e Alan, que o filme ele vai ter essa possibilidade de trazer essa mensagem forte? Vocês acham que o cinema industrial, né, norte-americano está pronto para falar sobre isso da forma como o quadrinho fala? Ou vocês acham que vai ser um filme mais leve, um filme que vai focar muito na questão do monstro e esquecer da questão racial? O que vocês acham sobre isso?
Eu ia até comentar sobre isso. A questão de ser um filme, eu acho que não vai ter tempo de desenvolver. Aí a gente vai cair naquelas armadilhas do mercado de querer contar a história, e essas camadas acabam perdendo. Mas ficaria perfeito se fosse uma série. Principalmente porque a Regina King trabalhou no Watchmen, né? E no Watchmen a gente viu... A gente estava falando ali sobre Tulsa. Foi a primeira vez que eu vi como que aconteceu o massacre. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto nenhuma imagem. E ali a gente vê representado nessa série do Watchmen tudo o que aconteceu. Eu acho que numa série daria para desenvolver bem, né? Ah, vai desagradar um, desagradar outro. Muita gente reclamou, mas a gente tem que convir que a série de Watchmen foi um sucesso para a HBO. Valeu a pena. Então eu acho que se for numa série e com a Regina King na direção, que a gente tem grande chance de poder ver essas subcamadas aí na tela. No filme eu acho que fica meio corrido, não sei se vai dar tempo e não sei se eles vão querer desenvolver mais para bilheteria, mais para chamar o pessoal para essa fantasia, para esse drama familiar. E você, Roma?
Cara, eu concordo contigo, tá, Alan? Eu acho que realmente se for filme, pô, a gente tá falando de três volumes de HQ, né? Vai ser corrido, vão cair nos clichês, vão simplificar demais a história, não, talvez não tenha tantas camadas, tanta profundidade. E ainda digo mais, eu acho que se for de um grande estúdio, né? Por exemplo, se não for de uma A24 da vida, que tem coragem para fazer esse tipo de filme, ou se for um trabalho independente, né? Eu acho que os caras vão pisar em ovos, e não é legal, porque o quadrinho não pisa em ovos, né? Ele escancara tudo e joga na nossa cara. Então, assim, a gente até brincou aqui de escalar, né? De escalar atores e tal, mas eu não sei, filme eu fico receoso, Eu não gosto muito de adaptações de quadrinhos, de mangás pra filmes. Eu prefiro quando é série, porque tem mais tempo de desenvolver. Veremos aí, vamos ver, vai que sai coisa boa, né?
Veremos, cara, eu espero que sim. Pra mim, o quadrinho também não me impactou. Ele trouxe mais coisas que eu já conhecia, né? Alguns eventos, já tenho essa consciência. Então, para mim, foi dupla diversão. Foi a diversão de ver a história mesmo e a diversão de você poder ver isso sendo divulgado para mais pessoas por aí, né? Eu gostei que mostra a ideia de que o ódio e o racismo transformam as pessoas e acabam virando monstros literais, como a gente acaba vendo na vida real. Infelizmente, a gente, como o André falou, a gente está acabando se acostumando, está virando tão comum isso aí, que todo dia você vê uma notícia assim, isso não é para acontecer, isso não é normal, né? A história mostra, cara, os monstros que precisam ser libertados ou exorcizados pela família Sangerri. E além das habilidades de combate que eles têm, eles possuem uma forma muito interessante, né, cara, de enfrentar o problema, que acaba abordando o tema de perdão em algumas situações. A gente vê ali a execução, a gente vê a condenação, e em alguns casos, muito raros, creio eu, ainda cabe um perdão nessa situação, como aconteceu com o guri que sobrou ali da Ku Klux Klan, que nem sabia o que estava acontecendo, estava metido no meio de uns caras ali, se deixou levar, cabeça fraca, e ele acabou fazendo parte do desenrolar da história ali e até ajudando um dos personagens. Eu sou suspeito para falar dos quadrinhos que abordam seres sobrenaturais, eu sou fã de história de horror, mas Raiz Amarga aqui, cara, foi um exemplo de que o gênero tem tudo para dar certo em outras publicações. A gente vê que o quadrinho desafia a leitura, ele mostra que a gente deve enfrentar nossos piores medos, né? Quando o horror é combinado, experimentado assim, em diversas mídias, do jeito que a gente está comentando, história em quadrinho, cinema, séries, né? O público acaba podendo ver na tela ali, no quadrinho, na história, os piores medos e pesadelos deles mesmo, retratados nas artes visuais. Eu acho que isso tem que ser levado cada vez mais para frente, igual que a gente comentou, para que esse debate acabe sendo comum, para que as pessoas sintam vergonha de falar diferente, de pensar diferente. Não é porque a gente está discordando, é porque é escroto, é esquisito esse tipo de pensamento. Isso não cabe mais na sociedade e na raça humana, no desenvolvimento que a gente está. Pronto, aluguei, falei demais, parece até um podcast isso aqui, hein?
Não tem mal entendido nenhum. Ela pode parecer uma doce velhinha, mas é uma racista do mal.
Quem está chamando de velhinha?
Sério? Essa é a parte que te chateou?
Eu não sou racista. O meu jardineiro é espanhol.
Ela chamou a polícia semana passada no aniversário da minha filha.
Eles estavam agitando um taco por aí.
Numa pinhata, sua vieja doente.
É, eu chamei a polícia e vou continuar chamando até alguém fazer alguma coisa.
Quer saber? Não precisa mais chamar a polícia, porque eu mesmo vou dar voz de prisão.
Ah, que ótimo.
Põe as suas mãos pra trás.
O quê? Eu?
TK, pega as algemas.
Não temos algemas, capitão.
Ah, podemos improvisar com abraçadeiras.
Não, isso vai resolver.
Novato?
Pode deixar.
Peraí, eu sou uma cidadã dos Estados Unidos.
Então sabe que chamadas desnecessárias pra emergência é contra a lei. Pô, chama a polícia, diga a eles que eu tô indo.
Deixa comigo. Senhora?
Oh.
Senhora.
Meu coração.
Tá, tudo bem? Capitão, não podemos levá-la. Ela tá infartando.
Eu sei. Tudo bem, Marjan. Verifique a pressão.
Pode deixar, capitão.
E faça a respiração boca a boca.
Não, ela não.
Olha, talvez ela não esteja infartando.
Eu estou. É claro que eu estou. Não pode ser você.
Não sou certificado.
Oh, e ele?
Claro, senhora, mas só pra avisar, eu sou homossexual.
Não.
Ele pode fazer. Eu falei, não sou racista. Você não é homossexual, é?
Ah, não, senhora. Mas eu sou trans, tá?
Me leve pra cadeia.
Então vocês estão acompanhando a gente conversar aqui, cara, sobre um quadrinho incrível chamado Raiz Amarga, lançamento aqui no Brasil pela Alta Geek, quadrinho que saiu lá na gringa da Image. E para as considerações finais aqui, eu vou perguntar primeiro para você, André. Tu tem expectativas para essa continuação? O que tu tá pensando do próximo volume que vai sair por aqui? Conta pra gente.
Muita expectativa. Esse quadrinho é muito bom. De novo, né? O tema é muito interessante, é necessário. A forma como a história é conduzida também nos provoca e nos chama muita atenção, nos deixa muito envolvidos. O que eu posso dizer, sem entregar nada, é que o segundo volume, no segundo volume pode acontecer absolutamente tudo, né? A história ela termina de uma forma muito satisfatória, muito boa, mas com um gancho muito grande, assim, para que possa acontecer qualquer coisa na sequência. E eu confio muito em todo esse grupo de autores, de artistas que trabalharam, né? Em toda essa equipe, porque eles criaram um universo muito conciso, muito bem feito, muito bem construído, muito amarrado já desde o primeiro volume. Então eu vejo essa história só melhorando. Veja a hora que sai esse segundo volume, o próximo, e que a gente saiba exatamente o que vai acontecer. Tem muita origem de muita coisa ali que a gente não conseguiu pegar ainda. Tem muitos personagens para aparecer, para que sejam para serem desenvolvidos ainda. Então, a expectativa é bem alta.
Exatamente. E você, Rômulo? Conta pra gente como é que tá a tua animação e expectativa para uma possível continuação no volume 2.
Cara, são três volumes, né? A Alta Geek já anunciou, inclusive dentro do quadrinho aqui, eles já até traduziram o título, que vai se chamar Raiz Amarga, Ódio e Redenção. O volume 1 é Negócio de Família e o volume 3 vai se chamar Legado, né? Então, assim, eu acho que eu concordo com o André quando ele fala que o gancho que acontece no final do volume 1, ele abre possibilidade para muitas coisas acontecerem no volume 2. Tô muito empolgado, tô muito curioso. Mas eu gostaria de ver, na verdade, um pouco mais do passado da Manheta, né? O que ela fez, né? Quando ela era jovem, como que ela lutou ali contra é, os Jinu, né? Contra o... Acho que é Jinu o nome das criaturas, né? Eu quero ver mais Sanjeris espalhados pelos Estados Unidos, né? E talvez, assim, o confronto se espalhe por todos os Estados Unidos. Seria mais legal do que ficar concentrado ali só no Harlem, o quadrinho. Mostrar como é que o preconceito age ali no país como um todo. E, pô, quero ver mais Ford dando pancada aí na galera e metendo bala.
Oi, eu quero muito ir contigo, cara. É exatamente isso. Uma coisa que a gente já comentou aqui, vale ressaltar, que a escolha editorial da galera lá da Alta Books, o quadrinho tá bem bonito, cara, a edição tá muito bem feita. E é um quadrinho que eu espero de verdade despertar curiosidade em você que tá ouvindo aqui esse programa. Se você nunca leu, pode correr atrás para ler, que vai ter uma experiência muito boa, muito divertida. É aquela típica experiência de gibi de terror que marca você de alguma forma. Tem as partes que incomodam, tem as partes que te causam algum tipo de admiração pela forma de como tudo foi feito. Eu acho até que é um quadrinho que, mesmo depois de um tempo de você ler, você volta a se incomodar, vai lá conferir alguma coisa, e com um cliffhanger no final que vai te deixar curioso para ler o segundo volume. Eu tô na expectativa, espero que a Alta Geek lance logo esse segundo volume, para que a gente possa dar continuidade nessa história.
Pessoal, vale a pena lembrar também que Raiz Amarga, volume 1, é, lógico, publicado pela Alta Geek, né? E aqui a gente vai dar algumas especificações técnicas para facilitar para você conhecer um pouquinho mais também. Então, a obra, 144 páginas, capa cartão, formato 17x26, orelhas... Aquele formato bem legal para você colocar na estante, para guardar na coleção. Cabe em qualquer cantinho aí e vai, com certeza, proporcionar uma bela leitura.
Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje sobre Raiz Amarga, quadrinho da Alta Geek Editora. E agora eu passo a bola para você, Rômulo. O que, que você tá lendo? O que, que você tem para indicar fora esse quadrinho que a gente comentou hoje? E em seguida você fala onde que a gente pode te encontrar aí na internet da vida.
Cara, o último quadrinho que eu li que foi excepcional, assim, me arrancou gargalhada, me deixou sem fôlego, me deixou apreensivo, foi o Ramírez Tem Que Morrer. Foi o último quadrinho que eu li essa semana, inclusive. É, pô, um quadrinho que... É o quadrinho de estreia da editora Taverna do Rei, né? E é um quadrinho francês, saiu lá pela Glénat, já tem dois volumes, um no Brasil, o segundo ainda vai ser publicado esse ano, e o terceiro ainda tá sendo escrito pelo Nicolas Petrimard, que é o autor. E, cara, é muito engraçado o quadrinho. É um técnico de aspiradores de pó, que é mudo, que ele se parece muito, pelo menos a gente acha que ele se parece muito com um grande matador de aluguel do narcotráfico mexicano, e a gangue lá, o pessoal do narcotráfico, encontra o Ramírez, e aí... começa a empreitada ali pra matar o Ramírez, porque ele traiu a lealdade desses membros do narcotráfico. E isso tudo, o Ramírez tem que fugir desses caras, enquanto ele faz ali a manutenção, a assistência técnica de uma porrada de aspirador de pó. É muito engraçado. O Nicolas Petrimard é cineasta, ele tem alguns filmes, alguns curtas, média-metragem também. Já trabalhou na indústria de videogames, ele consegue empregar esses conceitos de cinematografia dentro do quadrinho. Não é à toa que os caras falam que é um filme de ação que você pode ler, né? Os planos abertos, a câmera tremida, tem muito dinamismo, muita ação frenética. Então fica aí a recomendação para vocês darem essa força aí pra galera da Taverna do Rei. Vocês podem encontrar a gente, o Além dos Quadrinhos, no Instagram, em @alemdosquadrinhos. A gente fala lá quase todo dia sobre quadrinhos, fazemos resenhas, conteúdos ali para vocês sobre biografia de autor, quadrinhos que a gente gostaria que lançasse no Brasil, listas e outras coisas. A gente tem uma newsletter, né, de notícias que a gente... no Substack, alemdosquadrinhos.substack.com. Tem muito material bacana, inclusive o nosso último conteúdo lá foi a pesquisa que a gente fez sobre os 2.800 projetos de quadrinhos no Catarse. Tá tudo lá na nossa Substack, a gente faz ali, percorre sobre a responsabilidade do Catarse, sobre esses projetos, quem mais entrega, quem mais produz, quais são os tipos de projeto que dão mais certo. E o YouTube, que tá parado ali, tá com teia de aranha, mas talvez no momento que você tá lendo, no momento que você tá ouvindo esse podcast, já voltou, porque a gente conseguiu aqui ajeitar o nosso estúdio, já tô com a pilha de quadrinho aqui pra gravar e pretendo postar pelo menos 2 vídeos por semana daqui pra frente.
Perfeito, cara, pô, perfeito. Se você ainda não segue, @alemdosquadrinhos, tu não vai se arrepender. E aproveita realmente pra assinar a newsletter dele. Tem informação maneira, inclusive repercutiu bastante aí na Gibisfera esses dados que o Rômulo coletou e foi até repassado em outros canais. E você, André, tá lendo o quê, cara? Tem algum quadrinho pra recomendar pra galera que tá ouvindo? E logo em seguida, fala onde o pessoal pode te encontrar.
Não, gente, eu li agora, há pouquíssimos dias atrás, um baita material e tem muito a ver com o tema do quadrinho que a gente comentou hoje. O quadrinho chama-se Esporte é de Matar. Publicado pela Veneta aqui no Brasil, o autor chama-se Ben Passmore. Ele é um cara muito ligado aí a questões raciais nos Estados Unidos. Já recebeu vários prêmios, inclusive Eisner. É um cara bastante jovem, mas tem um trabalho muito bom. Esse quadrinho, Esporte é de Matar, ele trata de uma espécie de distopia, misturando ali o fanatismo norte-americano no futebol americano, né? O quadrinho se passa, inclusive, no dia da final. E ali acontece uma série de situações pesadíssimas. Mas o Ben Passmore não perde o bom humor. Ele trata de temas muito pesados da violência, da crueldade, da agressividade, do racismo, daquele fanatismo, da alienação de toda uma sociedade, né, que se reflete muito aqui no Brasil também, ainda mais por conta da polarização política e coisas do tipo, né? Então, é um baita quadrinho com apenas 64 páginas, mas que vai provocar muitas reflexões aí ao leitor. Então, essa foi uma leitura recente, ela ficou ressoando bastante na minha cabeça, também me provocou a pesquisar bastante a respeito. Então é um quadrinho que eu recomendo bastante. É lançamento, acabou de sair, acabei de receber aqui a edição física, tinha lido a digital e é simplesmente sensacional. É bastante cruel e vai mexer bastante com a cabeça do leitor. E, por coincidência, né, justamente agora que a gente está comentando do Raiz Amarga. E, para quem quiser me acompanhar, é só seguir lá no Instagram, @masternerdbr. Né, lá eu trago resenhas, pelo menos umas 3 vezes por semana. Resenhas, dicas, sempre tem uma opinião ou outra. Busco trazer as novidades, quadrinhos que não estão aí sendo tão comentados, não só necessariamente lançamentos, né, mas coisas que eu acho que fazem algum sentido e que merecem ali uma discussão, você vai encontrar por lá. E espero todos vocês, ouvintes, né, serão todos muito bem-vindos. Cheguem lá pra gente trocar ideia.
Muito bom, cara, muito bom. Esse quadrinho que você comentou é da editora Veneta, né, cara? Eu tô com ele aqui pra ler e fiquei muito empolgado agora. Eu por aqui, cara, tô lendo Lazarus. Eu completei agora a coleção da Devir, né, finalmente, com a ajuda do Mick, lá do KDHQ. E agora eu tô lendo na sequência. E que quadrinho bom, cara. Um quadrinho de ação futurista. É uma história onde o mundo agora é dividido por famílias. Cada família tem o seu Lazarus, que seria o seu guerreiro que protege os interesses de quem eles defendem, né, cara? Eu tô gostando muito, tô lendo aos poucos e tô pensando num projeto para esse quadrinho em breve. Bom, era isso, pessoal. Era isso que a gente tinha para falar sobre Raiz Amarga, quadrinho da Alta Geek Editora. E agora eu deixo aí com você que ouviu esse programa. Comenta aí se você conhece esse quadrinho, se você já leu essa história. Fala se você curte e se você ainda não conhecia, conheceu depois de ouvir o programa e teve curiosidade de ler, comenta aí, fala pra gente. Você pode escrever tanto na área de comentários aqui, quanto nas redes sociais do HQ Corp no Instagram. No post desse episódio, eu vou deixar os links para você seguir essa galera aqui que falou sobre esse quadrinho aqui com a gente. Lembrando que eu também tenho o perfil HQ Pages, e se você ainda não me segue, entra lá e aproveita para conferir vários reviews de consumo que eu faço. Tem bastante coisa legal no perfil. Eu tô tentando focar mais agora nos quadrinhos que realmente tô lendo e tô curtindo cada vez mais. E você vai encontrar Raiz Amarga, inclusive outros quadrinhos de fantasia e horror que eu curti bastante. Então era isso, pessoal. Vamos dar tchau todo mundo aqui para fazer aquele finalzinho bem bacana. Tchau, valeu. Valeu, galera. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.
Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado.
Uma distribuição Warner Bros. Televisão. Versão brasileira, Herbert Richards.